Olá, muito boa noite para você que acompanha a Jovem Pan. Chegamos para mais um Papo de Setorista nesta segunda-feira. Você já sabe, toda segunda e sexta, às 18h30, nós temos um encontro marcado aqui na Jovem Pan com um Papo de Setorista para falar muito de Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Flamengo, enfim, as principais notícias do futebol aqui na Jovem Pan. Já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, mande sua mensagem e compartilhe o vídeo, a live, chame a galera, os amigos, chame todo mundo para curtir e debater com a gente a partir de agora, na próxima hora, aqui no Papo de Setorista. Comigo hoje, Bruno Prado, Pedro Marques, neste início, para a gente falar muito de Palmeiras, o Verdão que perdeu pela segunda vez consecutiva no Campeonato Brasileiro, duas derrotas para Bahia e Botafogo. Bahia fora de casa para o Botafogo no Allianz Parque. E nós vamos falar deste momento do Palmeiras e repercutir bastante do que está acontecendo na equipe alviverde do técnico Abel Ferreira. Lembrando, agora o Palmeiras tem 8 pontos de diferença para o líder Botafogo, que disparou na primeira colocação do campeonato. Botafogo líder da competição, o Grêmio é o segundo colocado, tem ali a diferença de 7 para o Botafogo, 7 pontos para a equipe carioca, e o Palmeiras vem ali na sequência com essa diferença de 8 pontos para o líder da competição. Bruno Prado com a gente, Pedro Marques. Bruno, é um momento do Palmeiras que a gente, digamos assim, não esperava, né? Não esperávamos por esse momento do Palmeiras. São duas derrotas, claro, para o Botafogo, um time bem competitivo, vem jogando um futebol bem interessante a equipe do técnico Luiz Castro. Agora para o Bahia também, com um time alternativo, o Palmeiras perdeu fora de casa. Como é que você vê este momento da equipe palmeirense, Bruno?
Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos. Não é muito comum nos últimos anos o Palmeiras perder 2 jogos seguidos, né? Por isso que as pessoas comentam, né? Um time que, vamos dizer assim, acostumou mal todo mundo, né? Porque raramente perde. O Palmeiras, no ano passado inteiro, perdeu 7 jogos. Esse ano também perdeu muito pouco. Então, o Palmeiras, a gente está sempre acostumado a ver bons resultados, né? Um time muito forte, muito competitivo. No Campeonato Brasileiro, um campeonato por pontos corridos, é necessário que reaja o mais rápido possível, né? Nesse momento, o Palmeiras está 8 pontos do líder, tem uma tabela dura pela frente, né? Com o Atlético Paranaense fora de casa, que é sempre um jogo difícil, o jogo com o Flamengo, então não é uma tabela fácil do Palmeiras. Se permitir que o Botafogo abra mais, pode ser difícil correr atrás. O Palmeiras ainda está em 3 competições, né? O Palmeiras ainda tem a Copa do Brasil e a Copa Libertadores. Pode se recuperar no Brasileiro, tem mais 26 rodadas pela frente, é muita coisa. Mas esse acúmulo de competições, o Abel até falou sobre isso ontem, falou o Botafogo já está fora da Copa do Brasil, isso claro que ajuda. Esse acúmulo de competições que depois, na outra semana, já tem jogo com o São Paulo pela Copa do Brasil. Essa semana tem Libertadores contra o Bolívar. Então, esse acúmulo de competições pode fazer com que o Palmeiras fique distante no Brasileiro. E aí não dá para saber se terá tempo de recuperar. Mas, de qualquer maneira, continua um time forte, competitivo. Acho que isso não mudou. Foram 2 derrotas, mas ainda é um Palmeiras que tem condição de brigar nas competições que disputa.
E aí, Pedro Marques, você que acompanha esse dia a dia do Palmeiras, como é que tem sido agora com as derrotas do Palmeiras para Bahia e Botafogo e perdendo ali, digamos assim, aquela margem que tinha para o Botafogo, que era menor? Agora aumentou um pouco mais. Boa noite, Pedro Marques.
Muito boa noite para você, Guilherme Silva, Bruno Prado, todo mundo ligado aqui na Jovem Pan. Pois é, o Palmeiras que perdeu 2 jogos no começo da temporada para o Água Santa, no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, para o Bolívar, na altitude de La Paz. E antes disso, tinha perdido 2 jogos em 2021. Só em 2021, antes da final contra o Flamengo da Libertadores da América 2021, disputada em Montevideo. Perdeu 3 jogos antes daquela final, contra São Paulo, contra Fortaleza, Fluminense. Tanto que o Abel Ferreira, à época, deu aquela declaração: nós estamos perdendo agora, depois vocês vão ver, eu tenho um plano, né? E até hoje o torcedor do Palmeiras lembra com carinho dessa frase: o Abel Ferreira tem um plano, o Abel Ferreira tem um plano, porque foi o que ele disse, foi o discurso dele depois daquelas 3 derrotas consecutivas. Aí perdeu esses 2 jogos agora no começo da temporada, Mas é raro, como disse o Bruno Prado, é raro ver o Palmeiras perder dois jogos seguidos dessa forma. Eu lembro que quando perdeu para o Bahia, aqui no Papo de Setorista, eu conversava com você que o Palmeiras sentiu falta de peças importantes, jogadores que foram convocados pelas suas seleções. Ontem a gente teve o retorno do Everton, do Rafael Veiga, do Rony, do Piquerez. O Gustavo Gomes já tinha retornado na derrota para o Bahia. Mas mesmo assim, o Palmeiras teve vários jogadores abaixo daquilo que se esperava. Eu que acompanhei o jogo atrás do gol, tive a sensação do Palmeiras perder várias divididas para o Botafogo, jogando no Allianz Parque. E o Botafogo foi crescendo aos poucos, foi chegando mais perto do gol do Everton, até chegar à finalização do Tiquinho Soares, a segunda dele na partida, e o gol que acabou decidindo o jogo a favor do Botafogo. Esse Botafogo do Luiz Castro lembra um pouquinho do Palmeiras do Abel Ferreira no começo da passagem do Abel, que era uma equipe muito efetiva no campo de ataque, que ganhava às vezes por uma ou duas bolas. Teve também aquela situação do contra-ataque mortal do Botafogo que quase terminou em gol. O Vitor Sá ficou cara a cara com o Everton, se faz o gol ali complica ainda mais para o Palmeiras. Um jogo que deu tudo errado para o Verdão. Veiga perdeu o pênalti, não costuma desperdiçar. O Gomes faz um gol e está ali um tiquinho impedido. E o Palmeiras que foi se complicando durante os 90 minutos, achei que não foi um bom jogo, tá? Assim como não jogou bem contra o Bahia, ontem também não fez uma grande partida contra o Botafogo. Ficou rodeando a área, trocando passes de um lado para o outro, muitos chuveirinhos. E atacar efetivamente o Botafogo, teve sim algumas oportunidades na primeira etapa. No segundo tempo, acho que o Palmeiras sentiu mais estar em desvantagem no placar, tá? Mas também não é motivo para crise. Até o jogo contra o São Paulo estava tudo lindo, maravilhoso. Agora perdeu dois jogos. O Palmeiras precisa contratar jogador no mercado. O Abel Ferreira vai embora, não sei não. Enfim, são algumas das pérolas aí que a gente encontra em rede social, algumas das polêmicas que o torcedor acaba encontrando quando a equipe conhece o caminho das derrotas. Acho que também não é para tudo isso, tá? Mas que o Palmeiras tem um campeonato ainda pela frente, ainda tem que administrar com Copa do Brasil e Libertadores, isso tem. O Botafogo tem essa vantagem de disputar o Campeonato Brasileiro, disputar a Copa Sul-Americana e descansar no calendário da Copa do Brasil. Por isso, eu acho que hoje o Botafogo sai na frente do Palmeiras por esse motivo. Joga mais descansado o Campeonato Brasileiro, Guilherme.
E o Pedro citou, Bruno Prado, o pênalti perdido pelo Rafael Veiga. E assim, ali, caso o Rafael Veiga tivesse marcado um gol, o destino da partida poderia ter sido diferente. Então, querendo ou não, o Palmeiras teve, com esse pênalti do Veiga, também aquela bola do jogo, aquela chance que poderia mudar ali o rumo da partida. Porque depois disso, geralmente, né, quando um time chega ao empate, jogando em casa, com o apoio da torcida, aquela coisa toda, a atmosfera tende a virar, né, contra o time visitante, que no caso seria o Botafogo. Então, assim, o Palmeiras, em dado momento do jogo, flertou com essa possibilidade de empatar e, quem sabe, reagir para a virada. Então, tem também esse lado desse pênalti que pode ter pesado aí de forma bem negativa na partida, não só, né, claro, por ter perdido, mas porque poderia, a partir dali, mudar o rumo do jogo.
Poderia, numa chance clara, né, uma cobrança de pênalti, o Veiga desperdiçou ali já caminhando para o final, poderia criar um ambiente para uma virada, para uma pressão no final da partida, mas o Palmeiras desperdiçou. No jogo, acho até que no primeiro tempo o Palmeiras esteve mais perto do empate do que no segundo. Ok, a chance mais clara é o pênalti, foi no segundo tempo, mas na primeira etapa o Palmeiras chegou a pressionar o Botafogo, né? Chegou a empurrar o Botafogo lá para trás, teve um gol anulado, né? Bem anulado, por pouquinho ali, esse lance que estamos vendo aí, a cabeçada do Gustavo Gomes, que estava em impedimento. E no segundo tempo teve o pênalti, mas no segundo tempo o Palmeiras ele não incomodou muito o Botafogo, né? O Botafogo melhorou na segunda etapa, o Botafogo conseguiu ficar um pouco mais com a bola, a entrada do Matias Segovia foi importante nesse sentido. Então eu gostei mais do Palmeiras no primeiro do que no segundo tempo. No segundo tempo, apesar do pênalti, o Botafogo levou a partida de uma maneira mais tranquila. Mas claro, né? O gol de pênalti, se saísse, poderia alterar a partida ali no lado emocional, mudaria todo o clima lá no estádio. O Palmeiras teria alguns minutos para buscar uma virada, mas o Veiga desperdiçou e acabou o Palmeiras derrotado. E agora está a 8 pontos do líder do campeonato, que é uma vantagem que deve ser respeitada. Eu mesmo nunca acreditei muito na possibilidade do título do Botafogo. Ainda acho que é cedo, ainda falta muita coisa, mas a gente não pode brigar com os fatos, né? O fato é que o Botafogo faz uma ótima campanha, abre vantagem, 7 para o vice-líder, que é o Grêmio. Então, claro que nesse momento o Botafogo está na briga, né? Não é que ele ganhou o título ontem, bem longe disso, ainda tem muita coisa. Mas a gente tem que levar em conta o que o Botafogo fez até agora, que é uma campanha excelente.
O que me incomodou no jogo de ontem, Guilherme, foi o Abel Ferreira ter colocado o John e o Hendrick aos 43 minutos do segundo tempo. Eu acho que o Abel Ferreira demorou para mexer no time do Palmeiras, assim como ele também demorou no jogo contra o Bahia, nessas duas derrotas mais recentes do Palmeiras. E também a gente tem que destacar aqui, Palmeiras com Rafael Veiga, com Rony, contou com o retorno desses atletas, com Gustavo Gomes, com Piquerez, com Everton, é um time acostumado a grandes jogos, a decisões, é Rafael, enfim. E esse era um jogo para o 11 inicial do Palmeiras decidir. Dudu, enfim, a gente até perde aí, né, a quantidade de jogadores que o Palmeiras tem, que são decisivos, acostumados com esses grandes jogos, e atletas que evidentemente estão na história da Sociedade Esportiva Palmeiras. E aí, no segundo tempo, o que eu vi, principalmente dos 25 minutos para o final, da metade do segundo tempo até o fim do jogo, o Luiz Guilherme vindo buscar bola, tentando algo diferente no jogo. Aí depois o Abel Ferreira coloca o Hendrick e o John, tarde, mas colocou. A conta sobrou para os garotos. O 11 inicial do Palmeiras não conseguiu decidir e a conta ficou para o Luiz Guilherme, para o John, para o Hendrick, e o Luiz Guilherme fez uma boa partida, tá? Não me entendam errado, não me entendam mal, mas é claro que é muita coisa também para jogadores que estão subindo agora da categoria de base, né? como esses jovens atletas do Palmeiras, promissores. Eu acho o Hendrick e o Luiz Guilherme dois jogadores que vão fazer parte do futuro do futebol brasileiro, pelo tamanho aí que eles já apresentaram na base, por tudo que já vem apresentando e tal, em relação à pouca idade. Mas, assim, é muita coisa também para esses jovens absorverem num jogo como esse, contra o Botafogo, onde a gente tinha o líder e o vice-líder em campo, Gui.
Você que está com a gente no Papo de Setorista, deixa o like, clica no joinha, se inscreva no canal, é importante ter a sua audiência conosco. Deixa o like, clica no joinha, se inscreva no canal e vem com a gente. E agora temos um convidado especial aqui no Papo de Setorista, Celso Ardengue, já companheiro aqui de Jovem Pan, já, digamos, frequente aqui na programação, agora conosco no Papo de Setorista para falar um pouco mais deste Palmeiras. Celso, são duas derrotas seguidas, agora 8 pontos de diferença para o líder Botafogo. E a pergunta do nosso chat aí, a pergunta do título do YouTube, é a questão do sinal de alerta ligado. Preocupa realmente essas derrotas ou o Palmeiras pode ali facilmente reverter essa situação no Campeonato Brasileiro e também agora no mata-mata da Libertadores e da Copa do Brasil? Muito boa noite, Celso. Tá, estamos sem o áudio do Celso, vamos só resolver isso rapidinho e daqui a pouquinho o Celso vem para trazer então a análise para a gente aqui na Jovem Pan, para falar mais desse Palmeiras que foi derrotado por Bahia, por Botafogo, um jogo ali do líder, na ocasião do líder contra o vice-líder. O Palmeiras perde e também, consequentemente, cai de colocação no Campeonato Brasileiro, perdendo a vice-liderança. Já já o Celso volta com a gente aqui no Papo de Setorista da Jovem Pan. Enquanto isso, você deixa o like, clica no joinha, se inscreva no canal e vem com a gente. Então, Bruno, eu faço a pergunta para você. Como o Pedro citou, já tem alguns torcedores mais, digamos, pessimistas, aquela ala mais, né, radical, muito preocupada, ligando o sinal de alerta. É para tudo isso, Bruno Prado, ou não? E eu digo não só pelos resultados, mas também em questão de atuação. Você vê que o Palmeiras caiu muito de produção nesses dois últimos jogos. Vale destacar que contra o Bahia tinha um time diferente, né? Muitos jogadores não jogaram por conta da data FIFA, estavam retornando ainda, então temos que ter também, pontuar, né, esses detalhes em relação à escalação do Palmeiras, né, Bruno Prado?
Sim, contra o Bahia o time estava muito desfalcado. Eu acho que não teve nada assim de anormal, né? É normal que você tenha alguma queda de desempenho, você não vai jogar muito bem o ano inteiro, vai ter momentos um pouco melhores, momentos de queda, isso é natural, né? A única coisa que tem que ficar num certo alerta, é pensando no título do Campeonato Brasileiro. Aí é uma questão matemática, né? Você tem um adversário que está abrindo distância e tem que diminuir essa distância o mais rápido possível. Você não pode abrir uma distância em que fique muito longe do líder do campeonato e aí o clube pode se voltar para as Copas. Ok, se conseguir ganhar as Copas, tudo bem, tudo tranquilo. Aconteceu isso com o Flamengo ano passado. Mas eu imagino, claro, que o Palmeiras tem o objetivo de tentar ganhar o Campeonato Brasileiro mais uma vez e, para isso, não pode deixar abrir uma distância que pode ficar inalcançável. Então, é importante para o Palmeiras reagir rápido, mas não vejo assim, uma queda absurda, uma coisa preocupante, que vai ladeira abaixo. Não, nada disso. Acho que é normal. Então, o Palmeiras não vai jogar bem em todos os jogos, não vai ganhar todos os jogos. Então, por enquanto, não vejo nada anormal. Só essa questão matemática que não pode deixar abrir uma distância que não dê mais para alcançar.
E na coletiva de imprensa, o técnico Abel Ferreira citou a eficiência, dizendo, né, que o Palmeiras não foi eficiente nas chances que teve, e nós citamos agora há pouco a maior chance, a mais clara, digamos assim, o pênalti perdido pelo Rafael Veiga. Então vamos ouvir o que disse o técnico Abel Ferreira.
Isto é o futebol. O futebol é isto. Em parte concordo com o que tu disseste em relação à nossa eficiência no cruzamento, mas não foi por isso que nós perdemos. Acho que há um fator que é a felicidade, e ela hoje não esteve do nosso lado, na minha opinião. Basta ver o primeiro gol que sofremos, como é que foi esse lance, e basta ver, por exemplo, um penalti que nós falhamos, mas 12º golo anulado no campeonato, bem anulado. Os meus jogadores tentaram, criaram oportunidades, fizeram, como te disse, fizeram golos. Temos oportunidades claras, maior com penalti, e que tu me disseste bem, as estatísticas não contam para nada, né? Por isso falámos de remates, fizemos 16, o nosso adversário só fez 6. E sim, nos cruzamentos, porventura, podíamos ter sido mais precisos. O adversário também se defendeu bem, o Danilo, a partir de determinada altura, começou a fazer linha de 5, mas mesmo assim continuámos a criar perigo no nosso adversário. Tivemos 2 remates que os zagueiros interceptaram na direção da baliza, tivemos o goleiro deles a fazer uma grande defesa, tivemos um penalti a nosso favor. Parabéns ao nosso adversário, o futebol é isto mesmo, como tu disseste bem, as estatísticas valem o que valem e o que vale realmente é a eficiência. E o nosso adversário hoje, como eu costumo dizer aos meus jogadores, em 2 temos que fazer 1, e o centroavante deles estou 2 vezes hoje ao golo e das 2 fez 1 de uma forma muito feliz, na minha opinião, porque a bola até sobrar para ele. O Gomes tira, bate no Piqueires, ressalta para o Zé tira de cabeça, sobra para o avançado e a bola acho que ainda passa a seguir por baixo do pé do Mike. Mas o futebol é isto mesmo, dar os parabéns ao nosso adversário, que neste momento tem tudo para poder ser campeão, está fora da Copa, só tem que se preocupar com o Brasileirão, tem uma equipa muito experiente que soube muito bem em determinados momentos do jogo pausar o jogo, de forma muito inteligente e madura, e como te disse, dar os parabéns, que o nosso adversário hoje foi muito eficaz, e parabéns para eles.
Está aí a palavra do técnico Abel Ferreira. E agora sim, Celso Ardengue conosco aqui na Jovem Pan para falar mais desse Palmeiras. Ouvimos agora a palavra do técnico palmeirense falando da eficiência, né, do Botafogo, parabenizando inclusive o time carioca. E a pergunta que eu faço para você novamente, Celso, é um sinal de alerta já ligado ou o Palmeiras pode facilmente reverter essa situação? Como é que você viu essas 2 derrotas do Palmeiras? Muito boa noite, Celso. Bem-vindo.
Boa noite, meus amigos. Agora vocês me escutam bem?
Agora sim.
Ah, coisa boa. Bom demais estar na companhia de vocês. Um abraço também para os ouvintes aí, para a galera que está assistindo a gente no YouTube da Jovem Pan. Olha, Gui, eu não vejo com tanta preocupação assim, não. Eu vi vários torcedores, que eu chamo carinhosamente de apocalípticos, dizendo que o Palmeiras está em crise, são 2 derrotas consecutivas. Eu acho que tem alguns pontos de alerta. Acho que o primeiro deles é o fato do Palmeiras não ter marcado gols nos últimos 2 jogos, o fato do Palmeiras ter cruzado 49 bolas na área ontem, no jogo contra o Botafogo. Acho que esses são alguns dos pontos de alerta. Mas eu vi muita gente revivendo, inclusive, o empate contra o Red Bull Bragantino, a derrota para o Bahia, para falar que o Palmeiras jogou fora o campeonato e essas coisas. E eu não vejo dessa forma. Eu acho que a derrota para o Bahia por 1-0, placar magro, o Palmeiras, de fato, não jogou bem. mas eu acho que a gente tem que contar também que tinham alguns desfalques, né? Caras que são pilares desse time do Abel Ferreira. Esses jogadores voltam para o jogo contra o Botafogo, e acho que em vez da gente ficar falando tanto da derrota do Palmeiras e etc., eu acho que dá para a gente olhar para uma outra ótica: a vitória do Botafogo. Botafogo que foi ao Allianz Parque e jogou como um dos pretendentes ao título do Campeonato Brasileiro. Eu vejo muito dessa forma. Acho que é muito pouco a gente falar da derrota do Palmeiras só, sabe? Tem que elogiar, por exemplo, a atuação do Rafael, que fez uma baita de uma partida contra um Dudu que estava querendo ir para cima, foi para cima várias vezes. Acho que o Rafael ganhou 5 duelos por baixo contra o Dudu. Sabe, é muito fácil a gente falar: não, o Palmeiras não está bem, 2 derrotas, sinal de alerta, sendo que, no fim das contas, o Palmeiras sempre joga contra um adversário, né? Muitas vezes acho que no futebol brasileiro a gente acaba esquecendo que existe um outro time do outro lado, com 11 jogadores ou 23 jogadores do outro lado, que também treinam, que são bons jogadores. Caso do Botafogo. Botafogo ontem, com o Adrielson e o Vitor Cuesta na zaga, principalmente o Adrielson, fez um grandíssimo jogo. Fez uma senhora partida contra um bom ataque do Palmeiras. Então eu não vejo esse sinal de alerta. Perde para o Bahia, não jogando bem, mas com desfalques importantíssimos. E aí depois perde para o Botafogo. Assim, não é que jogou mal contra o Botafogo, pelo menos na minha visão, mas enfrentou um bom time. Então, acho que, obviamente, os sinais de alerta que eu citei, os dois jogos sem marcar e a distância dos titulares para o banco de reserva. A gente sabe que o Abel gosta de trabalhar com banco curto, o elenco curto, na realidade, ele gosta disso, mas talvez a diretoria precise olhar com um pouquinho mais de carinho para reforços nessa janela agora que vai abrir no meio do ano. Então, não estou apocalíptico, não, Gui, Bruno, amigos, Pedrão também, eu estou zero apocalíptico, acho que é algo normal. E para quem tinha dúvida se o Botafogo ia lutar, se ele ia brigar, se ele ia conseguir manter, é só a gente olhar os resultados do Botafogo, os times que o Botafogo já venceu nesse campeonato e agora conseguiu vencer o atual campeão brasileiro dentro da sua casa e jogando bem, impondo seu estilo de jogo. O Abel falou sobre o número de finalizações e etc., sobre o quão clara foram as chances do Palmeiras. Só que a gente tem que lembrar também algumas boas chances que o Botafogo teve, por exemplo, de matar o jogo no um contra um, que o jogador do Botafogo, se eu não me engano, posso estar enganado, o Vitor Sá acaba chutando para fora. E o Palmeiras não criou tanto, assim. Não dá para a gente falar que o Lucas Perry, que vem tendo boas atuações no Campeonato Brasileiro, eu não consigo falar: nossa, não, ontem o Lucas Perry, pô, catou tudo, agarrou demais. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que o Botafogo, para o que se propôs fazer dentro do jogo, que foi ter menos posse de bola, deixar o Palmeiras ter a posse de bola e tentar criar, passar dessa linha de 5 que o próprio Abel citou na coletiva, eu vejo que dentro das duas propostas, quem acabou propondo o jogo, no fim das contas, foi o próprio Botafogo, que foi superior ao Palmeiras. E eu bato palma para o Botafogo, de verdade. Acho que fez um excelente jogo, um jogo de manual contra o Palmeiras no Allianz Parque. E a gente sabe que é difícil, né? Eram 33 jogos, 26 vitórias, se eu não me engano, do Palmeiras de invencibilidade nessa série de invencibilidade de 33 jogos. Então, palmas para o Botafogo. E acho que esses são os pontos de alerta que eu levanto, mas não, duas derrotas não tem como. Eu não vou levantar esse tipo de alerta.
Eu também acho que não é motivo para crise. Boa noite, Celção. Prazer demais poder conversar contigo. Era o que eu comentava aqui com o Guilherme, com o Bruno. O torcedor do Palmeiras, o mais empolgado, está aí nas redes sociais falando do Abel, criticando esse time do Palmeiras, enfim, por conta dessas duas derrotas. Até o jogo contra o São Paulo estava tudo ok, beleza, né? E agora bastaram duas derrotas para o Palmeiras ter que mudar tudo, é culpa de todo mundo, enfim, a gente sabe como funciona. Esse Botafogo me faz lembrar dois times da história recente do futebol brasileiro. O Corinthians de 2017, do Fábio Carille, que ninguém dava nada e foi ganhando, e no final das contas levantou a taça do Campeonato Brasileiro, ninguém esperava no começo daquela temporada. E até mesmo o Palmeiras, no começo da trajetória do Abel Ferreira, versão 20, 21, que não tinha, às vezes, né, aquela performance, mas mesmo assim ganhava os jogos, tinha muita eficácia. Até usando de exemplo a final da Libertadores contra o Santos, o Palmeiras só teve uma chance e cravou essa chance com o Breno Lopes. Está marcado aí na história, do Palmeiras, aquele gol do Breno Lopes, apesar da fase mais recente do Breno não ajudar muito. Mas, ô Celso, queria, já que você falou de mercado da bola, queria a sua opinião sobre essa venda do Geovane, torcedor do Palmeiras também. Discutindo isso nas redes sociais, os valores são até interessantes, por 50% do passe do jogador, que é muito jovem, mas para o futebol catarí, um mercado alternativo para um atleta tão jovem e de tanto potencial como o Geovane, Celso.
Olha, Pedrão, você falou que está marcado exatamente aqui. Espero que a câmera não me traia. Enfim, está aqui a Libertadores do Palmeiras. Cara, para ser bem sincero, eu acho que é um bom negócio e vou explicar por quê. Justamente pelo fato de que o Abel Ferreira, acho que ele ganhou esse aval do torcedor e da diretoria para poder liberar esses jovens, né? Porque a gente viu essa primeira safra de jogadores do Palmeiras chegarem, subirem, né, das categorias de base. A gente teve Patrick de Paula, Danilo, o próprio Gabriel Menino, que ainda está, o Renan, Gabriel Veron. E se a gente for ver qual o destino desses jogadores depois que eles saíram do Palmeiras, a gente só vai ver o Danilo, que é de fato um jogador extra-classe, um cara completamente diferente, que chega na Premier League e já causa até um impacto no Nottingham Forest, que está, inclusive, eu imagino que o Danilo vai evoluir ainda lá dentro. Os outros caras que a gente, se a gente for parar para ver, o Patrick de Paula, por exemplo, ontem nem entra em campo, né? Reserva do Botafogo, enfim, que é o líder do Campeonato Brasileiro, a gente podia se... Sei lá, antes da transferência a gente imaginasse, pô, o Botafogo vai ser líder, algo inimaginável, mas o Botafogo vai ser líder. Patrick de Paula com certeza vai estar nesse time, e ele não está. A gente pega o Renan, que aconteceu aquele fato absolutamente lamentável, o Gabriel Veron, que foi para Portugal, jogou no Porto B, e aí agora ele se machucou jogando um X2. São coisas absurdas que acontecem, e a gente fala, opa, o Abel Ferreira, ele sabe enxergar a maçã podre, assim, vamos se dizer. E para mim, outro ponto é a escolha mesmo, né? Eu entendo o Palmeiras querer vender justamente por tudo isso que eu falei. Agora, eu questiono muito, e aí eu não tenho informação, eu só questiono muito o Giovani, um menino que tem 20 anos, se eu não me engano, acho que ele tem 20 anos, o Giovani. O cara de 20 anos querer se enfiar no futebol catari, eu acho muito cedo. Eu questiono até escolhas de outros jogadores, por exemplo, o próprio Benzema, que está com a bola de ouro, que foi jogar na Arábia Saudita. Imagina então de um Giovani ou, sei lá, qualquer outro jogador que escolhe um mercado alternativo, sabe, para desenvolver sua carreira. Então, assim, talvez o Abel Ferreira tenha enxergado que as ambições do Giovani, de novo, não é informação, é um feeling meu, um cara de 20 anos que topa uma proposta da Arábia Saudita, talvez o Abel Ferreira já tenha anotado esse feeling e falado, opa, peraí. Então, talvez esse não seja o cara que eu quero do meu lado. Esse não é o cara que eu quero no meu time até 2024, 2026. Vai saber quando o Abel Ferreira vai aposentar. Né? Aposentar, não, sair do Palmeiras, sim, eu digo.
Celso, um abraço para você. É bom falar com você. Sobre esse ano, acho que tem uma pequena diferença em relação ao ano passado. Ano passado parecia uma prioridade muito clara do Palmeiras ganhar o título brasileiro. Né? O Palmeiras vinha de duas Libertadores. Então ele tinha esse desejo de ganhar o Campeonato Brasileiro, com o Abel ainda não havia conquistado. Inclusive, na primeira fase da Libertadores, o Abel usou reservas muitas vezes, era um grupo mais tranquilo, e isso acho que foi importante no início do Campeonato Brasileiro, quando o Palmeiras, apesar de ter vencido só no seu quarto jogo, mas depois conseguiu consolidar. Esse ano o Abel está usando a força máxima em praticamente todos os jogos. Então, até que eu falei aqui, acho que a questão, que acho que fica a única dúvida, essa questão... mais da matemática. Você acredita que se o Botafogo conseguir abrir mais distância, o Palmeiras pode em algum momento virar suas atenções para as Copas ao invés do campeonato, como aconteceu no ano passado, o inverso?
Olha, Bruno, prazerzaço falar com você. Cara, eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque o Botafogo não está dando sinais de que vai patinar, né? É muito diferente de, por exemplo, o campeonato de 2019, não, o campeonato de 2019, quando o Flamengo explodiu de pontuação, mas o campeonato da pandemia, se não me engano, 2020, ali tinham vários times brigando pelo título e vários patinando, né? Então dava para sonhar. Esse ano, se a gente for parar para pensar, obviamente 12 rodadas é um recorte muito pequeno ainda, mas como você mesmo sugeriu, talvez num longo prazo, se a gente for olhar o Botafogo disparado na liderança, a gente tem que colocar nessa conta também, até algo que o Abel falou ontem na coletiva, que o Botafogo só tem o Campeonato Brasileiro e a Sul-Americana, né, já que foi eliminado da Copa do Brasil, tem só a Sul-Americana, que tem boas chances, inclusive, de ser um título para o Botafogo, além do Campeonato Brasileiro. Eu imagino que o Abel possa focar em outras coisas. A gente sabe que tem algo engasgado no Abel Ferreira, né? Desde a Copa do Brasil, as duas eliminações. A eliminação para o CRB foi uma eliminação que o Abel, por várias e várias coletivas, o Pedro está aí para não me deixar mentir, toda vez que ele lembra disso, ele cita na coletiva, ele tem ele está engasgado, né? Ele tem esse caroço ainda na garganta que ele precisa cuspir para ganhar mais um título, enfim. E, obviamente, também outra coisa que incomoda demais ainda na Copa do Brasil, a eliminação para o São Paulo, do jeito que foi, com a arbitragem falando agora já foi, não traçando a linha do VAR para checar o impedimento do Calé, coisa que a gente não sabe até hoje se estava impedido ou não estava. Enfim, eu enxergo isso sim, Bruno. Eu consigo imaginar o Palmeiras pensando mais nas Copas, até porque, talvez seja uma opinião impopular minha, mas se eu for parar para pensar. O Palmeiras jogando esse jogo vai se classificar, né? Invariavelmente já está classificado para a próxima fase da Libertadores da América. Pode se classificar até com a melhor campanha. Se a gente for parar a pensar, o Palmeiras teria mais 7 jogos, né? São 7 jogos para você chegar à final para você ganhar a Libertadores. 6 jogos para chegar à final, 7 para vencer um título. O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito extenso. A gente está na 12ª rodada. Se você for parar para fazer as contas, eu acredito, e aí vai a minha opinião impopular, que é isso que eu dei assim. Enroladinha aqui para não ser cancelado pelo chat, mas eu acho que a Libertadores é mais acessível do que o Campeonato Brasileiro, porque 7 rodadas, por exemplo, do Campeonato Brasileiro, dependendo do desempenho do Botafogo, ainda te deixam. Vamos supor, se o Palmeiras ganha 7 e o Botafogo ganha 7, o Palmeiras ainda está 8 pontos atrás do Botafogo, que é uma distância gigantesca. Então eu acho que o Abel pode fazer essa conta, de novo, voltando na questão do elenco. O elenco do Palmeiras é curto, não tem muito o que fazer. Ou contrata agora, e a gente sabe que o Palmeiras não vai contratar de baseada. Daqui a pouco começam as entrevistas da Leila, falando aquelas coisas que a gente sabe, né, que está no script, que ela sempre fala nas suas entrevistas. Enfim, eu acredito que pode ser um movimento interessante para o Palmeiras, e o Abel Ferreira vai pensar muito nisso, porque o Campeonato Brasileiro é muito difícil, e o Grêmio está chegando forte. Obviamente, a gente tem que ver a condição do Luis Suárez, é um cara que puxa o time para cima. O Flamengo ainda está tentando se ajeitar, parece que deu uma piorada depois da data FIFA, e o Botafogo é o único time que parece que está completamente fechado, está ali e, bom, já está 30 pontos, né? No ano passado, o Botafogo foi chegar a 30 pontos com 25 rodadas, acho que o pessoal estava falando isso ontem na transmissão. Então, é uma baita de uma campanha do Botafogo, Bruno.
Certo, muito obrigado, Celso Ardengue. Volte mais vezes com a gente aqui no Papo de Setorista. Um abração para você, viu? Obrigado.
Valeu, gente. Obrigado. Prazer e bom programa aí para vocês.
Valeu, valeu, Celso. Para a gente fechar o Palmeiras, então, Pedro Marques, o seu destaque final aqui para a gente: Palmeiras que volta a campo agora contra o Bolívar.
O Celso falou da Leila e ela deu uma declaração na semana passada, nessa semana de data FIFA, falando que não ia vender ninguém. Agora o Palmeiras está vendendo o Giovani, mas assim, eu entendi a fala da Leila no sentido de que não vai vender nenhum titular, tá? Faltou ela especificar isso na entrevista que ela concedeu ao portal Globoesporte.com. Mas em relação ao Palmeiras, o Celso também citou a derrota para o CRB, a eliminação precoce na Copa do Brasil naquela oportunidade. E o Palmeiras também naquele ano perdeu o Paulistão para o São Paulo do Hernan Crespo, perdeu a Recopa para o Defensa e Justiça em Brasília, nos pênaltis, e foi um momento de pressão para cima do Abel Ferreira. Depois ficou muito distante do Atlético Mineiro, se não me engano, ficou a quase 20 pontos daquele Atlético Mineiro que ganhou o Campeonato Brasileiro. Teve 3 derrotas, que eu já tinha até mencionado aqui, contra Fortaleza, São Paulo e Fluminense. E nessas 3 derrotas, ele dizia, né? Eu tenho um plano, eu tenho um plano, aguardem. E aí chegou a final da Libertadores e ficou tudo em paz para o Palmeiras, né? Venceu o Flamengo, gol do Deverson na prorrogação, e tudo ficou em paz, tudo ficou tranquilo. E o que eu queria chamar a atenção é que o Abel, agora com essas 2 derrotas, já tem gente questionando o Abel, falando em crise, de ligar o sinal de alerta. E olha a sequência que o Palmeiras terá pela frente: Bolívar na Copa Libertadores, precisa vencer para garantir o primeiro lugar do grupo na fase mata-mata. O Atlético Paranaense fora, adversário duríssimo. O São Paulo pela Copa do Brasil. E no meio dos 2 jogos contra o São Paulo pela Copa do Brasil, tem o Flamengo no Allianz Parque, nos embalos de sábado à noite. Esse jogo vai ser num sábado, dia 8 de julho, já se aproxima. E ainda vai ter o Internacional no Beira-Rio. Ou seja, Bolívar, Atlético Paranaense fora, São Paulo no Morumbi, Flamengo Allianz Parque, São Paulo Allianz Parque, Internacional no Beira-Rio. Se o Abel Ferreira sair dessa sequência passando pelo São Paulo na Copa do Brasil, acho que não teremos crise. Se for eliminado pelo São Paulo, perder para o Flamengo, acho que a coisa piora para ele no cenário. Pode ser a segunda crise enfrentada, a segunda turbulência que o Abel Ferreira vai enfrentar no comando técnico do Palmeiras, Gui.
É, desses adversários aí...
Eu não vejo motivo para isso, estou falando assim. Eu não acho que é motivo para crise, mas estou falando.
Que pode
se
acontecer.
Não conseguir os resultados, a gente vive num futebol brasileiro que é imediatista, eu acho que muita gente vai pressionar o Abel.
É, desses adversários, eu acho que o mais acessível seria o Inter, né? É, o São Paulo, um clássico, Copa do Brasil, mata-mata, e aí tem o Flamengo. Acho que, claro, dessa lista, respeitando todos os times, o mais acessível seria o Inter, mas também tudo vai depender do que acontecer antes, que justamente tem o mata-mata da Copa do Brasil e o Flamengo, né, Pedro?
E pra a CBF fechar. Até mudou o horário desse jogo contra o Internacional. Ia acontecer domingo às 11 horas da manhã e passou para as 18h30. Portanto, essa informação, né, já que ia ter um intervalo muito curto entre um jogo e outro. Por isso, também acho que o Palmeiras é muito favorito contra o Internacional, Gui.
Valeu, valeu, obrigado, Pedro Marques, trazendo os destaques deste Palmeiras aqui na Jovem Pan. Então, fica o convite. Na quarta-feira, aliás, é na quinta-feira, o jogo do Palmeiras. Palmeiras e Bolívar, com total cobertura da Jovem Pan, você vai curtir no rádio e também no YouTube. Você que está com a gente, deixa o seu like, clica no joinha, se inscreva no canal, compartilhe a nossa transmissão, vem com a gente aqui no Papo de Setorista. E para seguir com o giro dos clubes, falamos bastante de Palmeiras, agora vamos falar do Corinthians, que perdeu para o Atlético Paranaense 1-0 na Arena da Baixada, jogando mal também, principalmente no primeiro tempo. Depois, na segunda etapa, melhorou um pouco, mas não o suficiente para empatar ou virar a partida. Com a gente aqui, Márcio Reis, para falar muito desse Corinthians. E aí, Márcio, derrota do Corinthians lá na Arena da Baixada. E assim, todo mundo imaginava, depois daquela vitória contra o Santos, que poderia decolar. Só que eu até citei aqui no Papo de Setorista, na programação da Jovem Pan, que o Santos hoje não é parâmetro para ninguém, com todo respeito ao Santos. Eu falei também ontem em relação à vitória do Flamengo, que jogou muito mal contra o frágil time do Santos. Então, o Flamengo venceu, mas não é parâmetro para nada. E no Corinthians aconteceu isso. É, venceu o Santos, todo mundo imaginava que poderia decolar, e aí contra o Atlético encontrou muita dificuldade lá em Curitiba. Muito boa noite, Márcio.
Boa noite, Guilherme, Bruno, todos que estão acompanhando aqui o Papo Setorista. Olha, o Atlético Paranaense hoje é um dos times que briga por tudo. É um time que é finalista da Libertadores, é um time que é campeão da Sul-Americana, é um time que está sempre figurando entre os caras que estão ali brigando por vagas na Libertadores de forma direta. Então, assim, é um time bom, é um time qualificado, que tem um jogador que é excelente, que é esse Vitor Roque. Inclusive, o gol da vitória foi dele. Deu uma suadeira incrível para a zaga corintiana, de um lado, do outro. É um excelente jogador. Então, assim, era um time que hoje o Atlético Paranaense é um time superior à equipe do Corinthians. O Corinthians perdeu por 1-0, teve muita bola na trave, teve umas duas, três bolas na trave ali. Cássio fez grandes defesas, podia ter saído muito mais. 1-0 não disse o que foi o jogo. O Atlético Paranaense foi superior à equipe do Corinthians e poderia ter vencido por um placar mais elástico. Mas não foi o que aconteceu, o Corinthians perdeu por 1-0, se mantém ali brigando para escapar da zona de rebaixamento. É complicada a situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro. A gente não pode esquecer que no meio de semana agora, o Corinthians vai ter um compromisso pela Libertadores. Ah, já está eliminado das oitavas de final. É verdade. Só que o Corinthians vai jogar na sua casa. O Luxemburgo já falou que vai, seus 11 ideais ele vai preservar para o jogo contra o Bragantino, domingo, às 11 da manhã, e depois visando o jogo em Minas Gerais contra o América Mineiro na quarta-feira no Estádio Independência. Então ele vai focar mais, o que ele deu a entender na coletiva, é que ele vai focar no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. Só que o Corinthians joga na sua casa, vai jogar com uma equipe alternativa, uma equipe reserva, dentro do que tem da previsão dos clubes que a gente viu, dos jogadores que estão à disposição, acho que só o Murilo dos titulares é que vai jogar, e porque não jogou nessas duas últimas partidas, se recuperou de uma inflamação na garganta. Então o Corinthians vai jogar com um time bem alternativo. Perder em casa, porque é o único resultado que tira o Corinthians dessa fase de playoffs para a Sul-Americana. O Corinthians pode vencer e pode empatar, que coloca ele nos playoffs. Perder em casa seria ruim para o Corinthians, até porque ele ficaria na última posição do grupo. Então, assim, é muito pouco para o time do tamanho do Corinthians perder para um Liverpool que disputa a sua primeira vez da fase de grupos. Participou a primeira vez numa pré-fase da Libertadores, em 2011, acabou caindo para o Grêmio. E agora disputa a sua primeira fase de grupos da Libertadores. E aí, eliminar o Corinthians até do nosso Sul-Americana seria feio para o Corinthians isso. Então, o Corinthians deve, pelo menos, ter muita vontade para conseguir vencer. E uma notícia que saiu agora há pouco foi a vinda do Pedro, né? Jovem jogador de apenas 17 anos, foi parceiro do Endrick nas categorias de base da seleção brasileira. Ele foi um dos destaques da seleção no Mundial, no Sul-Americano, e agora foi vendido. A venda foi decretada por 9 milhões de euros, o Zenit pagou pelo jogador, e aí entra todo naquele pacote, né, do Yuri Alberto. Foi Robert Renan a custo zero, do Queiroz custo zero, Mantuan 2 milhões de euros, e agora o Pedro por 9 milhões de euros. Ou seja, 4 jogadores, o Corinthians arrecadou 11 milhões de euros, tem 50% dos direitos do Yuri Alberto. É muito pouco. E é isso que está se comentando bastante. O valor, a forma como foi essa transação envolvendo o Yuri Alberto e Corinthians, né? Tem até um dado aqui sobre essa transação, que é dos nossos companheiros da Globo. Pessoal, 50% dos direitos econômicos do Pedro, 12 milhões de euros, que era a proposta que o Zenit fez, né? 12 milhões de euros, aproximadamente 62,4 milhões de reais, de forma parcelada, ou os 9 milhões de euros de forma imediata, que são 46,8 milhões de reais. A diretoria optou pelos 9 milhões de euros de forma imediata.
Bruno Prado também com a gente aqui para a gente conversar com o Márcio Reis sobre este Corinthians. Diga, Bruno.
Bom, até perguntar para o Márcio, né, sobre toda essa repercussão que está dando sobre essas negociações com o Zenit. O Márcio explicou aí com detalhes. É, mas nos últimos dias, a confirmação da venda do Mantuan, pelo valor que foi, e agora muito perto de confirmar também a venda do Pedro, também por um valor, eu considero baixo para um jogador com essa idade, com um potencial, jogador que tem 17 anos e já está na seleção sub-20, né? Só não jogou o Mundial porque o Corinthians pediu a liberação, e fica assim um receio. E aí, o que vai fazer? Né? O Corinthians está numa situação financeira difícil, não são vendas que vão resolver problemas, Fino, pode resolver alguma coisa imediata, pagar alguma coisa aí imediata, mas longe de resolver estruturalmente uma questão financeira do clube, e são garotos, e aí dá para incluir também o Robert Renan, que seriam, teoricamente, as principais fontes aí de receita em relação à venda de atletas, né? E o Corinthians está se desfazendo desses atletas de muito barato, assim, o Corinthians não vai vender o Renato Augusto, não vai vender o Fagner, seriam esses garotos, né? Mas valores agora muito pequenos, né? Fica pelo menos, eu não sou corintiano, mas eu entendo muito bem o que o torcedor corintiano está pensando. Fica aquela coisa, e aí, o que a gente faz? Os moleques saem por pouco. Aí vai enfraquecendo o time, não resolve o problema financeiro. Fica uma coisa meio complicada, né, Márcio?
Fica uma coisa muito complicada. A negociação do Yuri Alberto foi o Corinthians viu um jogador muito jovem, jogador de 21 anos, que poderia estar fazendo parte desse ciclo da seleção brasileira para o Mundial de 2026. Só que é um jogador que não está tendo dificuldade para se firmar no Corinthians. O jogador está passando por uma fase seca, não está tendo, sabe, as oportunidades que ele tem, às vezes perde muito gol. No jogo contra o Santos, que ele fez um gol, ele perdeu duas chances inacreditáveis. Uma cara a cara e uma que ele cabeçou na trave, que não dá para perder. O atacante, pelo preço que ele veio, a badalação, 4 jogadores envolvidos na negociação, foi um valor alto. E o Yuri Alberto não está dando esse retorno esportivo para o clube. Dentro disso que você falou, Bruno, eu levantei alguns dados aqui dos jogadores que o Corinthians fez uma transação. Todos eles agenciados pelo Elenco Sports. São o Malcom, Claudinho, Guilherme Arana, Rodrigo Varanda, Kaique França, Robert Renan, Gustavo Mantuan e Pedro. Algum deles já vestiu a camisa da seleção brasileira. É bom a gente pontuar isso. Sabe quanto o Corinthians arrecadou na venda desses jogadores? 27 milhões de euros. Nesses jogadores.
Aí tem um 7, 8 aí, né?
É, o Malcom, Claudinho, Guilherme Arana, Rodrigo Varanda, Kaique França, Robert Renan, Gustavo Mantuan e Pedro. 27 milhões de euros em cima desses jogadores. Então, assim, é muito pouco o que o Corinthians vem arrecadando em cima de jogadores. Ainda mais uma joia como é o Pedro, jogador que foi destaque no Campeonato Sul-Americano do Brasil. E o Robert Renan, que é um jogador que até o Real Madrid já chegou a dar uma sondada, ver a situação do jogador, você vender somente por esse valor, é muito pouco. As negociações do Corinthians, ele precisa melhorar muito. E o Corinthians estima, até o final do ano, vender os seus atletas, os jovens jogadores, e ter uma arrecadação de 90 milhões de reais. Assim, com essas negociações, o torcedor fica desacreditado, né?
Márcio Reis, para a gente fechar com você o Corinthians, na quarta-feira tem Corinthians e Liverpool, você citou, muito provavelmente até já é certo, né, que o Luxemburgo vai colocar ali um time reserva, alternativo. É, só que o Corinthians, dependendo do placar, pode terminar como o último do grupo e não chegar nem na Copa Sul-Americana, o que seria um vexame ainda maior. Você, o que você pensa sobre isso? Porque colocando um time alternativo, a margem para que isso aconteça, ela aumenta um pouco mais, você não acha?
Não, concordo. Acho que o Corinthians, se ele fosse analisar friamente, acho que a competição que talvez o Corinthians pudesse chegar mais longe, talvez fosse a Sul-Americana. Ela não tem o mesmo nível técnico do Campeonato Brasileiro, que é um campeonato longo, é outro formato de campeonato, e eu não vejo que tenha a mesma qualidade, o mesmo peso técnico que tem a Copa do Brasil. O Corinthians, se passar do América Mineiro, lembrando que os dois últimos jogos foram duas derrotas, o Corinthians enfrenta ou São Paulo ou Palmeiras. E aí, numa provável final, deve pegar provavelmente o Flamengo, quem vem daquele outro lado. Os times da Sul-Americana não são melhores tecnicamente do que esses clubes que eu mencionei aqui agora. Então, talvez o Corinthians pudesse olhar um pouco mais de carinho para a Sul-Americana. Até porque enche os cofres. Você passando da fase de playoffs, são $500 mil que você arrecada e também garante uma vaga direta para a Libertadores da América. As três competições, não dá. Mas, realmente, ficar em último, na minha visão, também acho que seria um vexame o Corinthians ficar em último do Grupo E.
Valeu, Márcio Reis, com as informações deste Corinthians aqui no Papo de Setorista. E você que está com a gente, deixa o like, clica no joinha, vem com a gente, se inscreva no canal. Falando muito de futebol, com as derrotas dos times paulistas, né? São Paulo, Corinthians, Palmeiras, todos perderam na rodada do Campeonato Brasileiro. Já falamos de Palmeiras e também de Corinthians. E agora vamos falar do São Paulo, que foi derrotado para o Cruzeiro com um gol polêmico. Nós vamos também falar sobre isso. Para mim, um gol irregular e até outras pessoas ali que entendem muito mais de arbitragem do que eu também falaram sobre isso, que o gol foi irregular. Mas, de qualquer forma, o São Paulo perdeu para o Cruzeiro, Giovanni Chacon, e agora caiu muito na tabela, na classificação do Campeonato Brasileiro. Muito boa noite, Giovanni Chacon.
Boa noite, Guilherme Silva. Boa noite, pessoal ligado aqui no Papo de Setorista, também o nosso Bruno Prado. Bom, São Paulo não perdeu apenas por conta desse gol, mas sim também pela partida horrível que foi, tanto para São Paulo quanto para Cruzeiro. Agora, realmente esse gol gera muita polêmica, mostra que algumas coisas só acontecem com São Paulo. Por exemplo, São Paulo continua sendo a única equipe que teve um gol contra invalidado, né? Naquele jogo contra o Palmeiras, que o Gustavo Gomes marca contra a própria meta no estádio do Morumbi, e aí é marcado um impedimento do Miranda na jogada, que, segundo a arbitragem, interferiu diretamente no lance. E nesse jogo, o Rafinha, ele se desloca, faz o cabeceio totalmente equivocado, o erro total do Rafinha. Mas realmente, por quê? Porque tem o Machado que estava em posição irregular, né? Mas não foi marcada a irregularidade no lance, então gol do Cruzeiro. São Paulo depois conseguiu fazer pressão, conseguiu fazer alguns chutes a gol. O Cruzeiro, inclusive, terminou a partida sem dar um chute a gol e venceu, né? É uma coisa estranha, né? O placar 1-0 para o Cruzeiro. São Paulo com muito mais posse de bola, 69% a 31%, né? Com mais do que o dobro de passes, né, dentro do jogo. Então, São Paulo com muito mais bola em questão de volume de jogo. Não que tenha criado com chances assim espetaculares, por mais que o Rafael Cabral tenha feito grandes defesas também, mas consegue sair com a vitória, né, sem ter dado um chute a gol à equipe do Cruzeiro. Mas, enfim, o torcedor do Cruzeiro não tem nada a ver com isso. Vitória para o Cruzeiro. São Paulo estagnou ali no meio de tabela. É o tricolor que tem como foco estar na próxima Libertadores da América. Mas é isso, uma derrota com um gol polêmico e o São Paulo até, se for colocar no pacote, jogou melhor do que o Cruzeiro. Mas a partida foi fraca no geral, já dando o pitaco, né? Tem o Bruno Prado aqui para falar sobre a partida em si, mas uma partida fraca, mais uma, São Paulo com dificuldades e mais uma vez não conseguindo uma vitória fora de casa contra equipes da Série A. Nessa temporada 2023, São Paulo ainda não conseguiu vencer um time de Série A jogando fora de casa, Gui.
Situação complicada do São Paulo, né, Bruno? Até por essa questão da classificação, caiu muito. Só que você também costuma sempre falar aqui na programação da Jovem Pan que o elenco do São Paulo não é aquele elenco como alguns torcedores esperam, né? Para brigar, por exemplo, por G4 ou até mesmo G6, né? Talvez com muito esforço um G6, mas aí teria que ter muita coisa também contando a favor. É difícil realmente porque o trabalho do técnico é bom, pode ser bom, só que o elenco, no geral, não ajuda, né, Bruno Prado?
O São Paulo tem algumas questões, e até eu falei sobre isso hoje. A pontuação do São Paulo nesse momento no Campeonato Brasileiro é exatamente a mesma do ano passado, quando tinha 12 jogos, que é o mesmo número que tem agora. Ano passado, o São Paulo tinha 18 pontos em 12 jogos, esse ano ele tem 18 pontos em 12 jogos. É exatamente o mesmo número de pontos. Na Copa Sul-Americana, ele tem esse jogo amanhã com o Tigre. Se ele vencer, ele fecha a fase de grupos da Sul-Americana com 16 dos 18 pontos possíveis. Ano passado, ele fechou a fase de grupos da Sul-Americana com 16 pontos. Exatamente igual. E está nas quartas da Copa do Brasil. Ano passado também esteve nas quartas da Copa do Brasil, foi até a semifinal. Então, não há muita diferença. E aí não é questão... O foco acaba ficando muito nos técnicos. Aí saiu o Rogério, veio o Dorival. Acho os dois bons técnicos, dois caras competentes. Não é questão do técnico. Claro que o técnico tem a sua participação, mas é uma questão mais estrutural. São Paulo, hoje, ele tem esse elenco que tem os seus limites, porque é o elenco que o São Paulo pode ter. O São Paulo tem problemas financeiros que já vem de alguns anos, de não só dessa gestão, de outras gestões também. Semana passada, o São Paulo confirmou que devia 2 meses de salário, de direito de imagem, na verdade, para os atletas. E claro que isso não é bom. Não que os caras não vão jogar para valer porque tem 2 meses atrasados. Ao contrário, esses caras aí do São Paulo acho que não dá para reclamar de falta de vontade, de briga, de luta. Mas tem as suas limitações. Então é isso, é uma questão estrutural, política e financeira do clube. E hoje o elenco que o São Paulo pode ter é esse. E esse elenco é um elenco mediano, assim, no nível brasileiro. Não é um elenco para lutar por um grande título, como o título do Campeonato Brasileiro, como uma Libertadores, né? Eu acho que o que pode fazer é lutar para classificar para a Libertadores e, quem sabe, nas Copas, principalmente na Sul-Americana, chegar mais longe. É isso. E é o que era o ano passado. É isso que o São Paulo pode nesse momento.
E até falando em questão de elenco, mercado da bola, saiu nas últimas horas a informação de que o São Paulo abriu conversas com o Eric, do Ceará. Só que o jogador tem o contrato com a equipe cearense até o fim do ano e o clube não pretende liberá-lo facilmente, né? O atacante Eric. E tem um detalhe aqui, o Chacon até vai comentar sobre isso, trazer mais informações, mas a multa rescisória dele, segundo informações, é de cerca de 30 milhões de reais para o mercado nacional e 50 milhões de reais para o mercado do exterior. E em caso de uma proposta, apesar do período final do vínculo, né, estar perto, né, final do ano, o Ceará pretende não fazer o jogo duro, não vai querer a grana, não vai querer negociar por menos do que isso. E aí, Chacon, o que você tem mais de informação sobre isso? Na sua visão, seria um reforço importante para o São Paulo? Me parece, né? Você pode confirmar ou não, mas seria, digamos assim, uma saída, talvez, para a negociação que deu errado com o Marinho ou até com o Savarino, não sei. O que você acha, Chacon?
Aí, alguns pontos, né? Com todo respeito, primeiro, não tem nenhum cabimento você negociar 30 milhões ou pagar uma multa pelo Eric, né? Todo respeito. É um jogador que não vai chegar para mudar o patamar do São Paulo. Vai ser, eu acredito, que mais do mesmo. Se for para investir esse valor, é preferível ficar ainda com o Alisson, né? Com o Wellington Rato. Não acho que o Eric vai chegar e vai ser o artilheiro do Brasil. Está longe disso. 30 milhões de reais é um dinheiro que, se fizer o gasto, aí entra do segundo ponto que eu ia comentar, mostra mais uma irresponsabilidade ou mais uma falta de planejamento dessa diretoria atual de São Paulo, que não difere muito das anteriores, não. Ninguém está falando que essa diretoria é ruim e as passadas eram melhores. Não estou nem fazendo comparação, acho que é só uma continuidade de péssimas gestões do São Paulo. E aí para vários e vários assuntos, né? Por exemplo, o Orejuela foi pro Ceará agora, né? Está indo para o Ceará para continuidade do empréstimo. São Paulo pagou 13 milhões no Orejuela, né? E está lá encostado, não está participando. Inclusive, até fazendo paralelo, a gente transmitiu aqui, você estava nesse jogo, né, Gui? Uma grande partida do Bragantino, né? O Hurtado marcou 2 gols, se eu não me engano. Né? 13 milhões foi o que pagaram pelo Hurtado, um jogador jovem, né? Um jogador que tem aí boa participação, tudo bem, não tô nem fazendo, mas é isso, é falta de olhar para o mercado e falta de fazer investimentos certeiros.
O Orejuela depois tem mais 2 anos.
Tem mais 2 anos, assinou por 5 anos quando foi contratado, mas parecia que era um Messi, né, colombiano, uma chegada que ia mudar o patamar de São Paulo, até esperava muito mais do Orejuela, acho que ele até teve uma passagem interessante no Grêmio, né, com bom apoio no São Paulo, não teve nenhuma adaptação, né, um erro que a diretoria fez de avaliação, né, aqui a gente comenta, a gente espera algo ou não, mas a gente não trabalha para trazer para um clube um jogador e falar, ó, esse é o cara certo, pode investir 13 milhões que vai dar certo. Agora, se for investir 30 no Eric, com todo respeito, não tem nenhum cabimento. Mas certamente é um cara que deve ter atraído os olhos, principalmente do Dorival, passou recentemente pelo Ceará, deve conhecer um pouco do futebol do Eric, sem dúvida nenhuma, deve ter indicado, mas sempre tem os fatores. Acho que São Paulo precisa olhar mais para um mercado alternativo, tá? Ponto número 1. Ponto número 2, continuar olhando para o mercado da América do Sul fora do Brasil. É um caminho muito plausível nesse momento para o futebol brasileiro, que está com uma grana muito superior ao resto do continente. Isso é um fato. São Paulo, mesmo com muitas dívidas, ainda tem esse poder de barganha fora. Captar esses expoentes de fora do Brasil e evitar pagar 30 milhões de reais num jogador que, vamos falar a verdade, não vai mudar o patamar. Se você falasse que vai pagar 30 milhões de reais num jogador no nível de Gabriel Barbosa, no nível de Arrascaeta, eu acho super válido, mas ele não vai custar 30 milhões de reais, vai custar mais. Mas vamos falar que vai pagar 30 milhões de reais num jogador essencial e que vai mudar o patamar do São Paulo. Eu falaria, pô, baita contratação. Pro Eric, acho que é um pouco demais esse valor.
E também porque está em fim de contrato. Aqui, 6 meses, o São Paulo pode contratá-lo de graça, né? Tem isso também. Não, realmente, pela questão técnica, eu concordo muito com você. Não, com todo o respeito ao jogador, não vale.
Não.
E também por conta do tempo, né? Daqui 6 meses, você pode contratar de graça.
E eu até acredito que o jogador, ele saiba disso. Ele também não fala, não, se ele estivesse assistindo a gente, né?
Ele ia falar, não,
ele ia falar, pô, concordo. Sim. Eu adoraria ir para o São Paulo, certamente, se pagasse menos. Com todo respeito, 10 milhões de reais já é muita grana para 2 fatores. Um, para o Eric, né? Pelo que o Eric apresenta, não é um artilheiro de campeonato, né? Não é esse jogador que, né, que marca 30 gols no ano, 40 gols no ano. Se fosse, valeria 30 milhões, sem dúvida nenhuma. E 2, para os cofres do São Paulo. São Paulo está com dívidas. Aumentou a dívida do ano passado para esse. Atrasa a entrega do relatório, do balancete financeiro, né? Tem muitos problemas envolvendo a dívida do São Paulo. Então, não faz nenhum sentido você contratar um jogador desse porte por esse valor. Agora, você me fala assim, pô, o Eric vai custar 5, 6 milhões de reais. Ok, passa. Já foram contratados outros muito mais caros e piores do que o Eric, sem dúvida nenhuma. Aí viria para agregar, mas assim, agregar sim. Pode ser ele, o Wellington Rato. Você não fala assim, pô, o Eric chegou, é 10 nele, filho. E bota ele para jogar, é 10 e faixa, não, longe disso.
Pra gente fechar, Chacon, com esse São Paulo, que amanhã encara o Tigre no Morumbi. E a dúvida, se vai jogar com o time titular ou reserva. Tem alguma informação sobre isso, Chacon?
A probabilidade é que dê uma mesclada, até porque o São Paulo pode, inclusive, perder para o Tigre até uma certa quantidade de gols de diferença para se classificar na primeira colocação, né, do grupo. Isso é essencial, se classificar em primeiro na Copa Sul-Americana, porque você já vai direto para as oitavas de final. Quem se classifica na segunda vai encarar, numa fase prévia, né, times que venham da Copa Libertadores da América, que é o caso, por exemplo, do Corinthians, né? Então imagina só, São Paulo fica na segunda colocação e já pega o Corinthians logo de cara. Pode não estar numa grande fase o Corinthians, mas é sempre um clássico. O clássico sempre dá uma igualada nas coisas, por mais que sempre o favoritismo, entre aspas, seja o campo, mas o São Paulo também não está voando para ter muita facilidade para eliminar um Corinthians, por exemplo, na atualidade, por mais que o Corinthians esteja muito mal. Mas a tendência é que mescle o time, tem alguns jogadores titulares sim, mas o São Paulo tem esse coringa. Joga em casa, tem aí menos de 30 mil ingressos vendidos para essa partida, inclusive, não é um público muito grande, né? E lembrando que não é aquele horário de 7 horas da noite que fica difícil para o pessoal que sai do trabalho, não, é 9:30 da noite, um jogo que é relativamente importante exatamente para pegar essa primeira colocação. São Paulo Então tem essa vantagem de gols marcados, né? Saldo de gols. Então teria que perder por 3 gols de diferença dentro de casa para o Tigre, que também não é uma grande equipe, não é uma equipe fortíssima, e que tem um jogador ali bom, que é o Reteg, né? E que ele é realmente bom. Aí entra, vou fazer o parênteses, 30 milhões pelo Reteg, talvez valeria, né? Um jogador de seleção italiana, inclusive, já se naturalizou, mas pelo Eric acho um pouquinho demais, Gui.
Valeu, obrigado, Chacon, com as informações, com os destaques do São Paulo. E, claro, sexta-feira o Chacon volta aqui no Papo de Setorista. Assim fechamos o nosso programa desta segunda. Então, amanhã tem São Paulo, na quarta tem Corinthians e Flamengo na Libertadores. E na quinta tem o Palmeiras também na Libertadores da América. Muito futebol, terça, quarta e quinta no YouTube e também na Rádio Jovem Pan. Muito obrigado a todos, um grande abraço, deixe o seu like, se inscreva no canal, volte mais vezes, até a próxima, tchau, tchau.